Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Vamos para os destaques. Incêndio deflagrou esta madrugada na fábrica da Platex em Tomar. Direção da empresa suspendeu, entretanto, a atividade laboral. Depois das concentrações da passada semana, trabalhadores da saúde realizam esta sexta-feira uma greve de âmbito nacional. Relatos chegam de Torres Novas e de Mação. Suspeita-se que a poluição possa estar na base do recente aumento de casos de cancro.
Previsão do estado do tempo para o dia de hoje. Chuva, sendo em geral fraca no Baixo Alentejo e Algarve, vamos ter subida da temperatura mínima, vamos ter céu muito nublado. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, máxima de 17 graus para Castelo Branco e também para Porto Alegre, 19 graus para Lisboa e Santarém, vamos ter 20 graus de máxima para Coimbra e 21 graus de máxima para Leiria. Quanto à cidade de Tomar, vai registar uma máxima de 20 graus e está prevista alguma chuva também. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. A produção na Platex está suspensa até que se conclua o diagnóstico de reparação dos danos materiais. A informação é avançada pela própria empresa tomarense num esclarecimento remetido para a Hertz, sendo que parte daquelas instalações, situadas na localidade de Valbom, foram alvo de um fogo que deflagrou por volta das 4 da madrugada desta quinta-feira. Relativamente aos danos, a Platex adianta no mesmo texto que ainda estão por estimar, sublinhando a rápida e eficiente intervenção dos meios internos e externos como fundamentais para evitar que o incêndio assumisse outras proporções. Ficou ainda a garantia de que não há feridos a lamentar, ainda que, como a Hertz adiantou, um funcionário tenha sido assistido por inalação de fumos. Vítor Tarano, o segundo comandante dos bombeiros de Tomar, em declarações prestadas à Hertz, referiu que o combate foi inicialmente desenvolvido pelos trabalhadores que têm formação para tal, referindo-se também às dificuldades inerentes a uma ocorrência deste agente.
A dificuldade inerente a qualquer incêndio numa indústria deste género que trabalha com materiais que são a madeira e que depois com o produto acabado, a Platex, e que tem portanto, tudo aquilo que, tanto matérias combustíveis, para além das próprias matérias-primas, também existem outros tipos de combustíveis tanto dentro da empresa. Portanto, não foi isso que esteve em causa. Como disse, o incêndio foi combatido inicialmente pelo pessoal da empresa, que tem formação adequada para o efeito. Combateram-no a partir de determinado momento. Portanto, desde que a chegada das primeiras equipas ao local, os homens que assumiram o comando das operações, sempre em contacto com o responsável da empresa, depois todos os outros responsáveis que foram chegando, e estabeleceu-se a estratégia mais adequada com o objetivo de minimizar tudo aquilo que seriam os prejuízos. A direção da fábrica, portanto, está a fazer a avaliação, portanto, a única coisa que posso dizer é que, portanto, os meios da fábrica fizeram a extensão, fizeram o ataque inicial e fizeram-no muito bem. Depois, à medida que foram chegando os meios dos bombeiros, assumiram o comando das operações e cerca de 40 minutos depois o incêndio estava em resolução, portanto, em conclusão desde as 7 horas. Os meios, portanto, que se considerou que seriam suficientes, portanto, estavam quatro veículos urbanos de combate a incêndios, quatro veículos tanque, um veículo de comando e uma ambulância por precaução e 40 bombeiros. Para além, portanto, da brigada da fábrica. O rescaldo vai demorar horas, ainda não posso dizer, mas pelo menos vai se estender durante o dia todo. O rescaldo também está a ser rescaldo e vigilância, também de acordo com o pessoal da empresa que já está a trabalhar neste momento, nomeadamente da manutenção e outros que estão neste momento a fazer já a limpeza e a avaliação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
trabalhadores da saúde realizam esta sexta-feira uma greve nacional do setor. No âmbito da paralisação, vão decorrer vários piquetes nos hospitais de Santarém, Torres Novas, Tomar e Abrantes, com a presença também dos dirigentes, delegados sindicais e trabalhadores. De acordo com Luís Pesca, dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, o Governo continua sem atribuir à Generalidade dos Trabalhadores da Saúde as 35 horas semanais de trabalho. Contra a sua vontade e anseio, os trabalhadores do contrato individual de trabalho são obrigados a fazer 40 horas semanais de trabalho e 8 horas por dia, sem que recebam mais por isso. Esta é uma das razões que levam então à realização da greve nacional.
A paralisação é nacional, é uma greve decretada pela Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores e Funções Públicas e Sociais, que tem como grande objetivo fazer a denúncia das graves faltas de pessoal existente, em concreto aqui no Hospital de Santarém, mas também no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nas unidades de Tomar e de Abrantes, que está a pôr em causa o próprio serviço de excelência do Serviço Público de Saúde, e que tem levado a que haja trabalhadores que estão a fazer o seu serviço há mais de 15 dias sem folgas nem descanso, trabalhadores que têm uma bolsa de horas por trabalho prestado a mais na casa das mais de uma centena de horas, que não são pagas nem lhes é permitido gozar. Os trabalhadores também irão fazer greve pelo direito a uma carreira específica, ou seja, a carreira do técnico auxiliar de saúde, e pela desregulamentação dos horários de trabalho. Mesmo hoje, há trabalhadores no hospital, por exemplo, de Tomar, que estão há 15 dias sem fazer qualquer descanso, fizeram noite e ainda tiveram que prolongar o turno da manhã. Isto não é humanamente possível continuar a acontecer. Isto vai entrar em ruptura, os trabalhadores vão ter que entrar em episódios de baixa, que vai agravar aquilo que são a excelência dos cuidados de saúde. Em concreto, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, dito pelo próprio Conselho de Administração, se não houver um reforço imediato e urgente de novos trabalhadores, pode pôr em causa a continuação de algumas valências nestas unidades de saúde. Portanto, são todas estas situações que os trabalhadores irão certamente aderir em massa a esta greve convocada, uma greve nacional, mas que no Distrito de Santarém, como tem sido o hábito, terá uma participação maciça. Pelas 8h30, aqui à porta do Hospital Santarém, estes trabalhadores em greve irão se manifestar, fazendo também da rua uma forma de manifestação, independentemente de estarem em greve, irão se concentrar aqui frente ao hospital para demonstrar aos utentes que também está aqui em causa é o Serviço Público de Saúde, além das suas condições de trabalho.
Depois das 8h30, da concentração a promover então frente ao Hospital de Santarém, seguem-se ao longo de toda a manhã as concentrações junto do Hospital de Torres Novas, de Tomar e também de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há relatos de pessoas provenientes de pontos como Torres Novas ou Mação que apontam para a proliferação de casos de cancro, suspeitando-se de que a poluição que está a afetar a região, nomeadamente o Rio Tejo, possa estar associada a esta assustadora tendência. O alerta, que ainda não passa de suspeita, sublinha-se, foi avançado por Duarte Marques e Hugo Costa, deputados do PSD e do PS, na Assembleia da República, por ocasião de mais uma edição do Médio Tejo em revista, espaço informativo da Hertz. E quanto ao Tejo, não há dúvidas de que há um rio acima de Vila Velha de Ródão e outro abaixo daquela vila, sendo que os dois comentadores estão de acordo que não há nenhum emprego que justifique crimes ambientais e, principalmente, a saúde das pessoas.
Os 300 trabalhadores da Celtejo, ou do que for, são importantes, são. Mas em quantidade de gente pode morrer de cancro aqui na zona do Tejo? E as famílias que comem produtos que são regados com a água do Tejo? É que eu tenho a certeza que o Governo, seja ele qual for,
Mas já chegamos, já chegamos a esse patamar.
Eu sei que o Hospital do Médio Tejo, nas próximas semanas, vai ter um estudo e uma discussão sobre esse tema. Eu estou a falar de relatos de muita gente daqui de Torres Novas, de gente da Ortiga, de gente do Arneiro, perto de Nisa, de gente de vários pontos do Rio Tejo, que se queixa que há uma proliferação maior
de cancro. Alguns
de cancro. É uma suspeita não científica.
Uma suspeita não está ainda demonstrada.
Eu próprio já pedi, aliás, já falei isso aqui na Ministra da Saúde e tudo, vale a pena estudar o assunto. Preocupa-me muito. O que está em cancro, nenhum emprego justifica um crime ambiental. E, portanto, o Estado, se o Estado existe e funciona, se tiver que fechar uma empresa daquelas e colocar aquelas 300 pessoas com trabalho, o Estado serve para isso. Uma coisa é são os impactos ambientais da indústria. Uma coisa é o exagero e é a poluição grosseira que acontece. Aquela empresa tem uma, tem uma licença de descarga como qualquer outra aqui em Tomar. Há aqui várias. Só que tem que cumprir as licenças. O problema é que não cumprem as licenças. E qual é o problema grave? É que o Estado não tem capacidade nem tecnologia para acompanhar a evolução das empresas. Segundo, não tem gente no terreno. Isso é que me revolta. E hoje em dia a questão do TEJ é uma questão que une todos os partidos.
Entretanto, o Ministério do Ambiente promoveu nesta quarta-feira a cessação compulsiva da empresa Centro Oliva de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, em particular na atividade da sacagem de bagaço de azeitona. Esta decisão surge na sequência da detecção de descargas de águas pluviais contaminadas provenientes da empresa. Suspeitas que, como ouvimos, já tinham sido aqui levantadas no programa da ERTS Médio Tejo em revista. No caso da referida cessação, a empresa só pode retomar a atividade caso tome medidas, em particular o envio à Inspeção-Geral, no prazo de 5 dias, de um plano calendarizado de remoção e encaminhamento dos produtos contidos na referida lagoa. Estas medidas terão de ser cumpridas no prazo de 20 dias.
Rádio Eps, a primeira a informar.
A Associação dos Amigos do Fado de Tomar promove hoje no Cineteatro Paraíso a gala do Fado numa parceria com a Autarquia Nabantina. Nesta quinta-feira será feita uma homenagem a Vicente da Câmara num espetáculo que tem início marcado para as 21h30, sendo que haverá registro para a presença de vários fadistas. A ERTS esteve à conversa com António Leiria, o presidente da Associação dos Amigos do Fado de Tomar, precisamente sobre a realização da gala.
A Associação dos Amigos do Fado de Tomar lembrou-se de fazer a Gala do Fado, como tem vindo a fazer nos outros anos, e desta vez uma homenagem a um senhor que foi um grande fadista e continua na nossa memória, que é o D. Vicente da Câmara, que marcou uma época, e portanto os Amigos do Fado lembraram-se de fazer esta homenagem. Vicente da Câmara vai estar sempre no nosso pensamento, e vamos ter outras figuras fadistas, tal como o filho José da Câmara, que se disponibilizou logo a estar presente nesta Gala de Fado, e que quando eu falei com ele ficou, a palavras dele, ficou muito lisonjeado em se terem lembrado do pai, porque ainda ninguém se tinha lembrado. E o D. Vicente da Câmara foi uma pessoa que nos marcou pela positiva, na medida em que esteve connosco aqui em Tomar, os Amigos do Fado contrataram-me para ele estar cá presente, esteve cá pelo menos 2 ou 3 vezes que eu me recordo, e foi uma pessoa que nos marcou, uma pessoa muito afável, uma pessoa com quem se podia conversar, uma pessoa que me deu algumas dicas também sobre o fado e que me ensinou algumas coisas. Além do Zé da Câmara, vamos ter Liliana Martins, uma jovem, mas já senhora fadista, que hoje é profissional, e palavras dela, tudo começou nos Amigos do Fado de Tomar, o qual para nós é um orgulho saber que projetámos alguém e que ela está no bom caminho. Ela esteve no nosso concurso de 2011 e foi a partir daí que realmente começou esta amizade, este relacionamento, e que ela começou a subir e hoje está bem. Temos o Luís Fortunato, que é o jovem fadista tomarense, que lançou agora o seu segundo trabalho. Quem quiser adquiri-lo pode ir hoje ao Cine Teatro e adquiri-lo. Vai estar presente também uma amiga que vem da Marinha Grande, Carmen Dolores, uma grande fadista, que vai entrar agora, salvo erro, dia 15 de dezembro, numa digressão pela Alemanha, canta muito bem. E uma senhora que vem de Pombal, que é a Alexandra Monteiro, que eu particularmente gosto muito de ouvir.
Rádio Eps, a primeira a informar.
O município de Alcanena promove entre o dia de hoje e o próximo dia 26 de novembro aquela que é a 6ª edição do Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela. A iniciativa realiza-se em 13 restaurantes do concelho, que participa este ano no desafio de recuperar e também divulgar alguns dos sabores mais peculiares da região, associados à cozinha tradicional e popular das gentes das serras, nomeadamente da Serra de Aire e a Candeeiros. Sobre a iniciativa, a ERTS ouviu o vereador Oscar Pires.
O festival realiza-se como sempre. Nós convidamos os restaurantes a participar nesta iniciativa e os aderentes depois promovem nas suas casas esta a emenda tradicional, em que incluem os pratos da cachola e da morcela. Portanto, não há umas tasquinhas, como normalmente há em alguns festivais gastronómicos, mas é no próprio restaurante que se desenvolvem e que se promovem as iguarias produzidas com a cachola e com a morcela aqui do Conselho de Alcanena. Temos, desde o início, que temos contato com praticamente quase todos os restaurantes do Conselho. É certamente também uma vantagem para eles, pois que, tendo em conta que o município promove e divulga de todas as formas possíveis esta iniciativa e, portanto, também os próprios restaurantes. E tem-se visto que há uma crescente procura nesta época, especialmente dedicada à cachola e à morcela, que há uma procura de pessoas vindas de fora do concelho e que tendem a participar durante estes 4 dias a provar estas iguarias em alguns dos restaurantes. Em alguns deles há casos de pessoas que vieram já de Lisboa, de outros locais mais distantes ainda, e portanto indica que é uma iniciativa a manter, de forma a divulgar aqui a nossa gastronomia local.
Iniciativa parte de outros eventos gastronómicos que constituem um fator de atratividade. Como refere Oscar Pires, este tipo de eventos resulta do esforço que o município tem vindo a desenvolver para tornar mais conhecido o Conselho de Alcanena.
O Conselho de Alcanena está localizado praticamente na base da Serra da Serra de Aricanheiros, mais propriamente no Planalto de Santo António, onde ainda possui uma área considerável dentro desta área protegida. O município de Alcanena tem feito um enorme esforço para criar atrativos no âmbito do turismo, de desporto de natureza, graças à nossa rede municipal de percursos pedestres, de BTT, de orientação, que temos já implementada no concelho. E, portanto, esta será mais uma das formas que as pessoas, para quem quiser vir fazer uma caminhada, quem quiser fazer um troço de BTT durante uma manhã ou uma tarde, pode depois também ficar por cá e provar estes pratos nos nossos restaurantes. Temos dois festivais gastronómicos. Temos este durante o inverno, associado à cachola e à morcela, visto ser uma forte tradição aqui no concelho, pois tendo uma forte característica industrial, é também um concelho em que a agricultura sempre esteve associada a essa atividade. E, portanto, na agricultura, todos os agricultores normalmente o que faziam era uma matança de um porco por ano, e todos os produtos provenientes dessa matança eram guardados e eram-lhes dadas várias utilizações de forma a que não houvesse desperdício, ao contrário do que acontece hoje. E, de facto, há que aproveitar esta diversidade e esta tradição e todos estes saberes que ainda estão muito enraizados na nossa população e promovê-los. Um outro festival que existe é o Festival do Azeite e das Ervas Aromáticas, em que durante o mês de junho, normalmente no primeiro fim de semana de junho, também convidamos os restaurantes a se associarem a esta iniciativa e divulgamos mais uma vez outro património muito importante que tem a ver com a flora e com as plantas aromáticas e medicinais que existem em toda esta área. Para além do azeite, que é um dos elementos mais valorizados também provenientes da produção agrícola.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A cidade de Torres Novas vai receber pela segunda vez Torres Noivos, certame dedicado aos serviços e eventos relacionados com o casamento. A iniciativa realiza-se a partir desta de sexta-feira, prolongando-se por todo o fim de semana e contará com a presença de 30 expositores. As entradas são gratuitas numa organização que não tem qualquer fim lucrativo. Sobre o evento, que registou uma grande adesão a quando a realização do primeiro certame e que agora a organização espera repetir, a Eltz ouviu Rui Pereira.
Torres Noivos, ao fim e ao cabo, é um espaço onde os noivos poderão deslocar-se, noivos principalmente, mas também quem quer organizar outro tipo de festas, de batizados, aniversários, e pode encontrar um conjunto de empresas e entidades que ajudam a organizar todo o dia. Portanto, vamos ter desde a parte dos convites, à fotografia, à decoração, agências de viagens, alianças, fatos, noiva e noivo, quintas, animação musical. Pronto, ao fim e ao cabo, temos também a animação depois, durante o dia, a animação infantil. Temos uma série de entidades que permite aos noivos ficar a conhecer um pouco daquilo que existe aqui na nossa zona em termos de oferta de empresas para ajudar a tornar um dia que se quer único e muito especial. No ano passado já se notou e para o próximo ano a expectativa que nós temos acaba por se verificar alguma inversão dessa tendência da diminuição dos casamentos. Ou seja, nota-se que está outra vez a haver mais casais à procura. Já não é numa faixa etária como era aqui há uns anos atrás, que as pessoas procuravam casar numa faixa etária ali quase ali encostada aos 20 e poucos anos. Agora já começa a ser uma faixa etária um pouco mais avançada, as pessoas já têm muitas das vezes a vida estabilizada, orientada, e então pensam em casar. Não é arriscado, pronto, nós aqui na nossa área tem sido uma aposta de sucesso. Esta segunda edição da Torres Noivos vem mesmo por causa do sucesso que foi a primeira que nós fizemos em janeiro deste ano, e que toda a gente gostou, e tem sido uma coisa, sendo uma exposição que se pode dizer muito caseira, mas conseguimos ter uma abrangência já muito grande, e tanto em termos de expositores que estiveram como do público que nos visitou, foi uma aposta ganha, e estamos convictos que esta segunda edição voltará a ser certamente uma aposta ganha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia da República aprovou por unanimidade uma resolução em que considera prioritária a construção de uma residência para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Trata-se de concluir um projeto que se encontra há muito inacabado. Das três componentes inicialmente previstas, foram construídos o edifício de ensino e a cantina, tendo ficado a aguardar para depois a construção da residência prevista inicialmente no projeto. Foi assim aprovada agora a transferência de verbas no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para o Instituto Politécnico de Santarém, até ao montante de 800 mil euros, de um valor global da obra estimado em 2.650.000 e destinadas à requalificação do projeto e ao lançamento da obra de construção da residência para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Presentemente, o estabelecimento de ensino superior é frequentado por 945 alunos, havendo uma percentagem muito significativa de estudantes deslocados devido às dificuldades de suportar os encargos financeiros decorrentes dessa situação, e na existência de uma residência para estudantes verifica-se uma taxa de abandono escolar da ordem dos 15%. A construção da residência irá permitir viabilizar a frequência da escola por parte de muitos dos estudantes que presentemente não têm condições para o fazer. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos à antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.